Com vocês, Autores e Livros, com a escritora Margarida Patriota.
Um país se faz com homens e livros. Há 50 anos morri o autor desta frase. O autor que não só formulou, como viveu esta frase. Monteiro Lobato, o famoso escritor taubatense, que com a tesoura da imaginação, a agulha da fantasia e a linha do sonho, ideou o sítio do Pica-Pau Amarelo, reino encantado e ao mesmo tempo tão corriqueiro e tão nosso, que com Dona Benta, de Anastácia, Narizinho, Pedrinho, o Visconde de Sabugosa e a incomparável Emília, há mais de 7 décadas que vem embalando a infância dos brasileiros. É justamente Emília, condessa de 3 estrelinhas e marquesa de Rabicó, que em homenagem ao cinquentenário da morte do seu ilustre pai, neste momento nos surpreende.
Como surpreende, Margarida, se eu lhe mandei um borboletograma avisando que viria?
Fiquei na dúvida, não sabia se você tinha pó de pirlim-pim-pim pra viajar até aqui.
Ter, não tenho, mas faço de conta e funciona.
E o resultado? Deu Emília na Rádio Senado. Que emoção! Você, Emília, é das personagens femininas mais marcantes da nossa literatura. Junto com a Capitu, de Machado de Assis.
Junto com a Capitu, não, senhora. Na frente dela, que a Capitu, perto de mim, é insossa. Queria vê-la na minha idade. Velha coroca embolorada, enquanto eu, aqui, tô boneca em forma, de macela firme e pano esticado.
Isso é verdade. Você parece que não envelhece, Emília. Monteiro Lobato se orgulharia de ter transmitido tanta energia a uma filha.
Filha de criação.
Mas sempre filha, e que se tornou famosa.
Apesar de ter nascido muda.
Sim, conte como foi.
Foi que Lobato e Nastácia me criaram sem língua, mas depois o Dr. Caramujo me fez engolir uma pílula falante que consertou esse meu defeito de nascença. E aí eu fui evoluindo e de boneca de pano virei criadora, inventadeira de palavras como crocotó, cavalência e fantasma, viajadora pelo país da gramática, da aritmética, mudadora do tamanho das gentes, reformadora da natureza e autora do único livro de memórias que começa com 6 pontos de interrogação e não pretende ser sincero falsamente, nem falso sinceramente, porque é nas memórias que os homens mentem mais. Quem escreve memórias arruma as coisas de jeito que o leitor fique fazendo uma alta ideia do escrevedor, mas para isso ele não pode dizer a verdade, porque senão o leitor fica vendo que era um homem igual aos outros. Logo, tem de mentir com muita manha para dar a ideia de que está falando a verdade pura.
E se alguém lhe disser, Emília, que você se tornou linguaruda?
Boto-lhe meio palmo de língua e pronto. Língua é uma coisa formidável, mas também é a desgraça dos homens. Todas as calamidades do mundo vêm da língua. Se os homens não falassem, tudo correria muito bem, como entre os animais que não falam. As formigas e as abelhas, por exemplo, esses bichinhos vivem na maior ordem possível, com suas comidinhas a hora e a tempo. E qual o segredo da felicidade dos animaizinhos? Um só, não falam. No dia em que derem de falar, adeus ordem, adeus paz, adeus mel. Para piorar, existem 1000 línguas diferentes, cada povo achando que a sua é certa, é a boa, a bonita.
E por sinal, Monteiro Lobato falava quantas línguas?
Fluentemente, só o português. E a língua do P, né? Que eu tampam bem pem, a pá prem pem de pi.
Você acha que foi pelo lado Monteiro Lobato que você herdou a sua língua afiada?
Deve ser, porque da Anastácia não foi. Anastácia só sabe dizer, credo, o mundo tá perdido.
Ao passo que você não se atrapalha, né, Emília? É sabido que 1000 sábios já tentaram explicar a vida e se estreparam. Mas você, quando perguntada, não se estrepou.
E não me estreparei. A vida é um pisca-pisca. A gente nasce, isso é, começa a piscar. Quem para de piscar chegou ao fim. Morreu. Piscar é abrir e fechar os olhos. Viver é isso. É um dorme e acorda, até que dorme e não acorda mais. é, portanto, um pisca-pisca. A vida das gentes nesse mundo é um rosário de piscadas. Cada pisco é um dia. Pisca e mama, pisca e anda, pisca e estuda, pisca e ama, pisca e cria filhos, pisca e geme os reumatismos. Por fim, pisca pela última vez e morre.
É, mas duvido que você saiba, por exemplo, o que é a verdade. Uma palavra que confunde a todo mundo.
Ha! Pois eu sei! Verdade é uma espécie de mentira bem pregada, das que ninguém desconfia, só isso.
E filósofo? Poderia definir o que é um filósofo?
Filósofo é um bicho sujinho, caspento, que diz coisas elevadas que os outros julgam que entendem e ficam de olho parado, pensando, pensando. Cada vez que eu digo uma coisa filosófica, o olho de Dona Benta fica parado e ela pensa, pensa. Quer saber mais? Pergunta que eu digo.
Então vamos. Me diga o que é paz.
No mundo moderno, apenas um descansinho para o desfecho de nova guerra.
Já vi que no vocabulário das ideias você é boa. Mas quero ver você explicar um objeto como rádio.
Rádio! Rádio é um sistema da gente falar aqui e ser ouvida no fim do mundo no mesmo instante.
E deixa eu ver, uma coisa da natureza, como a árvore. O que é árvore, Emília?
A árvore é uma pessoa que não fala, que vive sempre em pé no mesmo ponto. Que em vez de braços tem galhos, que em vez de unhas tem folhas. Que em vez de andar falando da vida alheia e se implicando com a gente, dão flores e frutas.
Sei, sei. A esta altura, me explica o que é asneira. Já ouviu falar de asneira?
Claro. Quantas vezes já não fui chamada de torneirinha de asneiras? Pensa que me importo? O que os homens chamam de asneira, muitas vezes é um modo diferente de encarar as coisas.
E você, Emília? Quem é você?
Eu sou a independência ou morte.
O seu maior sonho, qual é?
Comandar um navio de piratas.
Em que você acredita?
No meu miolo. Não vou em onda nenhuma, nem de inimigo, nem de amigo. Cá comigo é na batata do cálculo.
Com resposta pra tudo, já considerou a hipótese de se candidatar a presidente da República?
Ih, lá vem hipótese. Palavra que eu acho ótima pra nome de bezerro da vaca moxa. Hipótese também são as desculpas que os cientistas pregam quando não sabem a verdadeira explicação de uma coisa e querem esconder a ignorância. Agora, se eu já pensei em me candidatar à presidência, já pensei sim. Mas não posso, porque não sou filiada a nenhum partido. Essas coisas da burocracia. É uma pena, porque faria um bom trabalho. Além de reformar a natureza, reformaria o Brasil, que ficaria um brinco. A começar pelo dinheiro, que no meu governo teria de ser substantivo concreto para todo mundo. E não como até agora, que para metade do povo é abstratíssimo. Para mim e tia Anastácia sempre foi abstratíssimo. Ouço falar em dinheiro como ouço falar em justiça, lealdade, amor. Mas ver, pegar, cheirar e botar no bolso dinheiro? Isso nunca! Pedrinho, uma vez, me deu um tostão. Mas tostão não é dinheiro, é cuspo de dinheiro.
E se você fosse presidente, que cargo daria a Dona Benta?
Daria o cargo de ministra da Educação. E tem de dizer umas palavras dessa senhora. Dona Benta é uma criatura boa até ali. Só isso de me aturar quanto não vale. O que mais gosto nela é o seu modo de ensinar, de explicar qualquer coisa. Fica tudo claro como a água. E como sabe coisas a diaba? De tanto ler aqueles livros lá no quarto, ficou que até brincando bate o Visconde de Sabugosa. E olhe que se eu governasse esse país, o Visconde seria meu ministro da Ciência e da Informação.
E a tia Anastácia, que cargo lhe daria?
O de ministra da Alimentação. Tia Anastácia é a ignorância em pessoa. Isto é, ignorante propriamente não. Ciência e mais coisas dos livros, isso ela ignora completamente. Mas nas coisas práticas da vida, é uma verdadeira sábia. Para um tempero de lombo, um frango assado, um bolinho, para curar uma cortadura, para remendar meu pé quando a Marcela está fugindo, para lavar e passar roupa, para mil coisas de todos os dias, é uma danada.
Então, no governo da Emília, Anastácia seria ministra da Alimentação.
Ah, pensando bem, talvez Dona Benta e ela fossem minhas embaixadoras. Pois se há duas criaturas em condições de representar a humanidade, são Dona Benta e tia Anastácia. Eu vivo brigando com ela e digo-lhe muitos desaforos, mas não é de coração. Narizinho, eu quero muito bem. E lhe daria o Ministério do Controle de Exageros. Porque ela é uma espécie de minha mãe. Brigamos bastante, é verdade. E ela implica comigo quando me excedo. Mas já vi que briga é prova de amor.
E Pedrinho?
Excelente rapaz. Muito sério, de muita confiança. Menino de palavras e valente. Podia ser meu ministro da segurança e proteção.
E quanto ao Rabicó?
Ih, esse não vale nada. A gula o perdeu. Não sendo coisa de comer, não se interessa por nada mais no mundo. Nem vale mais a pena falar nele.
Emília, antes de encerrar o nosso encontro, gostaria de lhe expressar meu agradecimento por sua presença no programa Autores e Livros. Você já foi acusada de interesseira, de mandona, de desalmada e egoísta. Mas sua vinda à Rádio Senado, em honra aos 50 anos da morte de Monteiro Lobato, para mim é uma prova irrecusável de que você, no fundo, tem coração.
É, dizem por aí que não tenho coração. É falso. Tenho, sim, um lindo coração. Só que não é de banana. Coisinhas à toa não impressionam. Ai, mas ele dói quando vê uma injustiça. Dói tanto que estou convencida de que o maior mal desse mundo é a injustiça. Quando vejo certas mães baterem nos filhinhos, meu coração dói. Quando vejo trancarem na cadeia um homem inocente, meu coração dói. Dói quando vê tanta guerra, tantos crimes, tantos desastres, tanta miséria, tanto sofrimento. Bom, vou acabar com essa entrevista. Já falei de mim, do meu pai e do pessoal do sítio. Resta agora despedir-me do respeitável público. Respeitável público! Até logo! Disse que falaria no programa Autores e Livros e falei! Se não gostaram, pílulas! Tenho dito.
Acabamos de homenagear Monteiro Lobato entrevistando Emília, Marquesa de Rabicó, na voz da atriz Adriana Nunes. Caros ouvintes, aqui ficamos. O programa Autores e Livros se despede. E fiquem com os livros!